Senhora Presidenta, senhores senadores, telespectadores da TV, ouvintes da Rádio Senado, me associo inicialmente a outros oradores que fizeram menção aqui deste plenário a Ronaldo Cunha de Lima. Os poetas populares, admiração e inspiração primárias de Ronaldo Cunha Lima, costumam dizer que o fato de serem poetas nasce de uma dádiva divina. É um regalo celeste, um toque da mão suave de Deus. Já a cultura, as glórias, o aprimoramento do talento, vem como esforço natural do homem. Ronaldo esteve nas duas pontas deste barbante. Nasceu poeta e construiu, com os esforços da inteligência, uma carreira brilhante. Ainda nos anos 50, foi líder estudantil e se deixou tomar pela paixão política. Nunca perdeu uma eleição, desde que se fez vereador em Campina Grande, ainda no final da década de 50. Depois se elegeu deputado estadual por duas vezes. A onda de cassações políticas o apanhou como prefeito da sua cidade em 1969. Deixou as responsabilidades que lhe foram delegadas por sua gente para, numa reviravolta forçada, migrar para o Sul. Para sobreviver, retirou da parede o seu diploma de advogado e foi militar nos fóruns de São Paulo. Depois, nos fóruns do Rio de Janeiro. Era um guerreiro, na espera da justiça, para retomar sua vocação política, sem nunca deixar o regaço de sua poética viva e bem-humorada. Voltou com a anistia para o lugar que lhe tomaram, o comando da Prefeitura de Campina Grande. Daí se lançou às missões de governador, senador e deputado federal, sempre em campanhas lembradas pela garra das conquistas diárias, muitas vezes desafiando as pesquisas eleitorais. Nesta casa, defendeu em versos a língua portuguesa, pois seu sentimento maior era esta pátria. Seu patriotismo vinha do lirismo, do mesmo sopro de onde nasceu sua poesia. É tanto que seu descanso derradeiro nos fica na lembrança, não como uma saudade, mas como uma chama onde buscamos ânimo para sonhar o futuro. No solo áspero da Paraíba, nasceram incontáveis plantações. Elas frutificaram na luta por justiça e paz. E nos disseram que, mesmo no cume mais estreito e abrasivo da desesperança, há sempre espaço para o sonho e a liberdade, que devem ser regados com sorriso e poesia. Mais vale o musgo frágil e vasto da humanidade que a dureza inquebrantável do ferro que aprisiona. Assim nos ensinou a vida de Ronaldo Cunha Lima.
Você permite uma
das muitas... Permito sim, deixa eu só concluir esse raciocínio e já passo para uma parte com muita honra para Vossa Excelência. Quero lembrar aqui que o veio poético literário de Ronaldo Cunha Lima é inspiração para poetas e advogados, jovens advogados em todo o Brasil, principalmente por sua leveza e criatividade. E lembro aqui o episódio contado de diversas formas, por diversas fontes, a respeito de uma situação em que jovens, no momento de celebração, tomando umas e outras, se excederam nas horas e estavam causando transtorno para outras pessoas, e bateu uma ronda policial e acabou levando preso o instrumento que causava aquela situação, que era justamente o violão que animava os jovens. Aí procuraram Ronaldo Cunha Lima para interceder, e ele resolveu fazer uma petição nos seguintes termos: o instrumento do crime que se arrola Neste processo de contravenção, não é faca, revólver ou pistola, é simplesmente, doutor, um violão. Um violão, doutor, que em verdade não matou nem feriu um cidadão. Feriu, sim, a sensibilidade de quem o ouviu vibrar na solidão. Um violão é sempre uma ternura, instrumento de amor e de saudade. O crime a ele nunca se mistura. Entre ambos, inexiste afinidade. O violão é próprio dos cantores, dos menestréis de alma enternecida, que cantam as mágoas que povoam a vida e sufocam as suas próprias dores. O violão é música, é canção, é sentimento, é vida, é alegria, é pureza, é néctar que extasia, é a dor espiritual do coração. Seu viver, como o nosso, é transitório, mas seu destino não, se perpetua. Ele nasceu para cantar na sua rua e não para ser arquivado, para ser arquivo de cartório. Mande soltá-lo pelo amor da noite, que se sente vazia em suas horas, para que volte a sentir o terno açoite de suas notas leves e sonoras. Libere o violão, doutor juiz, em nome da justiça e do direito. É crime, porventura, o infeliz cantar as mágoas que lhe enchem o peito? Será crime, afinal, será pecado? Será delito de tão vis horrores? Perambular na rua o desgraçado, derramando na praça suas dores? Mande, pois, libertá-lo da agonia. A consciência assim nos insinua. Não sufoque o cantor que vem da rua, que vem da noite para saudar o dia. É o apelo que aqui lhe dirigimos, na certeza do seu acolhimento. Juntada desta, aos autos nós pedimos e pedimos também deferimento. E não teve como o juiz negar tal petição. Ouço com muita atenção a parte do senador Cacildo Madoni.
Senador Almir Diniz, e vim até para o de propósito aqui do seu assento aqui no Senado, a sua tribuna, de fazer-se a parte para me somar nessa homenagem ao eminente amigo e companheiro Ronaldo Cunha Lima. Ele, dessa tribuna, nós tivemos a honra, senador Aníbal Diniz, de 95 nos encontrarmos aqui e ficarmos juntos até 2003. Diversas vezes, dessa tribuna, ele encerrava os pronunciamentos dele conclamando uma poesia ou outra. Fazia isso. Ele tem ido conosco a Santa Catarina por algumas vezes e tem sido recepcionado por todos nós lá. E ele tem sido uma unanimidade nesse campo da literatura. Ele que fazia parte da Academia Catarinense de Letras, aliás, da Academia de Letras lá do estado da Paraíba. Ele que tanto tem empolgado o Brasil com as suas poesias. Eu diria até, para não perder essa ocasião, essa oportunidade. Como político, ele não deu para resistir, parou, diria, fisicamente, não tem como ficar aqui entre nós. Politicamente, tem o Cássio, seu filho, continua essa vida, esse caminho político dele, do pai, esse grande senador Cássio Cunha Lima. Agora, a poesia em si, Vossa Excelência é um homem ligado à área, já vi pelo jeito, a poesia não passa, ela fica, ela permanece. E conosco vai continuar o poeta Ronaldo Cunha Lima, sem dúvida alguma. Quero me somar a Vossa Excelência e cumprimentar.
Muito obrigado, senador Cacildo Maldani. Incorporo integralmente vossa parte e agradeço, sensibilizado por sua contribuição. E quero, dando continuidade a esse pronunciamento, dizer que causas que têm bons advogados, advogados comprometidos, elas ficam, mobilizam e geram legados. E o que nós temos ouvido hoje nesse Senado Federal a respeito da contribuição de Ronaldo Cunha Lima é exatamente o seu legado na política, na literatura e na advocacia. E o que a gente tem que manifestar nesse momento é nossa solidariedade aos familiares, aos milhares de seguidores, admiradores, e dizer que esse é o nosso destino e que Deus o acolha na sua imensa bondade e grandeza e que ele possa viver no céu os benefícios do bem que ele praticou aqui entre nós e dos tantos ensinamentos que ele nos deu. Então, esse é o meu sentimento de solidariedade à família do ex-senador, advogado, jurista e poeta Ronaldo Cunha Lima. E quero também, aproveitando o ensejo, para reforçar que aqui na tribuna, na última sexta-feira, eu fiz um pronunciamento muito duro com relação às decisões reiteradas vezes adotadas pela juíza de Campina Grande, a senhora Ritaura Santana Rodrigues. A juíza que insiste em manter o 13 da Paraíba, de Campina Grande, sem ter o direito na disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. E exatamente por minhas palavras duras aqui dessa tribuna, que foram reproduzidas por vários sites, a Associação de Juízes da Paraíba decidiu soltar uma nota de reprimenda, de repúdio ao meu posicionamento. No entanto, eu estou de consciência tranquila, porque sei que estou defendendo uma causa justa, uma causa verdadeira. E tanto é que eu procurei historiar a respeito para não deixar nenhuma margem para dúvida. O Rio Branco Futebol Clube é, de fato e de direito, o time que deve estar na Série C, porque conquistou esse espaço. Ele foi o primeiro colocado da Série C, do Grupo A da Região Norte, em 2011, fez 16 pontos, o segundo colocado foi o Paysandu, fez 14 pontos, seguido do Luverdense. O Rio Branco, por conta de reivindicar o direito de jogar na Arena da Floresta, numa situação absurda, porque o Ministério Público considerou que a Arena da Floresta estava inapta, o que não era verdadeiro, por ser o estádio Arena da Floresta um estádio de responsabilidade do Estado, o Estado entrou com o pedido de liminar para garantir que os jogos acontecessem na Arena e, por isso, o Rio Branco acabou sendo penalizado. Foi considerado que o Rio Branco litigou na Justiça Comum e, por isso, foi eliminado. Como teve que recorrer várias vezes para se manter na competição, ele estava sendo ameaçado de exclusão sumária de todas as competições da CBF. Chegou-se a um acordo ainda em 2011, mesmo o Rio Branco sendo o primeiro da região norte, mesmo estando classificado para outra fase, ele abdicou de prosseguir na competição, dando lugar assim ao Luverdense, e obteve o comprometimento da CBF, do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o STJD, com o testemunho do governo do Estado do Acre e também tendo como foro a comarca de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Dessa maneira, o Rio Branco foi assegurado na Série C de 2012 do Campeonato Brasileiro de Futebol. Infelizmente, após a CBF anunciar os 20 clubes integrantes dessa competição, o 13 da Paraíba, que não tem nenhum direito, ele ficou em sexto lugar na Série D de 2011. Ele não teve direito ao acesso. Ele tem que ficar na Série D, porque ficou na sexta posição. Ele entrou com uma ação liminar junto à comarca de Campina Grande e obteve liminarmente da juíza Ritaura o direito a estar na Série C sem ter esse direito. Como a juíza Ritaura, da primeira comarca de Campina Grande, concedeu essa liminar, o Rio Branco buscou junto ao juiz da primeira vara da Fazenda Pública de Rio Branco e conseguiu também o mesmo direito, um direito que já lhe era assegurado pelo acordo anterior. Moral da história, houve um conflito de competência, essa situação esbarrou aqui no STJ, Superior Tribunal de Justiça, que decidiu o conflito de competência, mandando para a comarca que primeiro havia sentenciado sobre o assunto. Mas com um detalhe, apenas nas situações de emergência. Após essa situação, depois de mais de um mês de paralisação da Série C do Campeonato Brasileiro, acarretando prejuízo para as equipes, para 20 equipes, não só para o Rio Branco, mas para todas as outras, a Confederação Brasileira de Futebol acatou uma das liminares da comarca de Campina Grande e decidiu incorporar o 13 da Paraíba. Veja que nós temos competições com 20 clubes, na Série A, na Série B, na Série C e na Série D do brasileiro. A CBF aceitou fazer uma competição neste ano de 2012, excepcionalmente com 21 clubes, para que o 13 da Paraíba participasse e assim pusesse um fim na contenda. Mas ainda assim, mesmo sendo o 21º clube da competição, que deveria ter só 20, o 13 da Paraíba não se sentiu contente e entrou com uma outra representação, com um novo pedido de liminar, pedindo para que o Rio Branco fosse excluído. Moral da história, o Rio Branco deveria estrear no domingo à tarde, lá em Juazeiro do Norte, contra o Icasa. Não pôde estrear, ficou vivendo essa angústia, e a gente está ainda aguardando que a CBF cumpra o determinado pelo STJD, pelo STJ, Superior Tribunal de Justiça, que decidiu na última sexta-feira pela revogação da decisão que incorpora o 13 da Paraíba, e ainda assim, até o presente momento, a CBF não divulgou a nova tabela com a presença do Rio Branco. Então, o que nós temos a dizer aqui, o senador Jorge Viana já fez um pronunciamento a respeito, o que nós estamos defendendo é justiça. A gente quer que o futebol continue sendo decidido dentro das quatro linhas. Não pode o futebol se transformar em algo que se decida em liminares, fora de campo. Imagine só, se a beleza do futebol está justamente na competição justa, saudável, em igualdade de condições, e aqueles que vão conseguindo lograr os melhores resultados seguem adiante. É assim, da Série D para a Série C, da Série B para a Série A, da Série A os quatro melhores vão para a Libertadores da América, que o Corinthians acabou de vencer e vai jogar no Japão. É assim, em campo se disputa resultados, e não através de medidas liminares. Então, quando eu disse que a juíza Ritaura estava agindo como uma torcedora fanática, é porque ela não tem se atido aos aspectos técnicos jurídicos. Ela tem simplesmente tentado agradar a torcida do 13 da Paraíba. Então, ela não pode simplesmente achar que vai tomando essas decisões e não vai ter uma decisão superior, porque ela vai ter que responder. Ela vai ter que responder o CNJ por todos os prejuízos que ela está causando ao Rio Branco Futebol Clube e aos demais clubes que tiveram suas partidas suspensas por mais de um mês. E ela vai ter que responder também por outras decisões arbitrárias. Porque, na minha opinião, que o 13 abdique algo absurdo, é natural, porque de vez em quando aparece um ou outro reivindicando o direito que não tem. Mas o que não é admissível é que uma magistrada que tem por obrigação usar do seu poder de decisão para decidir com justiça, com correção, com sabedoria, adotar uma postura como tem adotado de simplesmente conceder liminares que não tem sustentação jurídica, não tem sustentação real, não tem direito constituído. E exatamente por isso eu protestei aqui da tribuna e continuo mantendo o meu protesto, porque a juíza Ritaura não está agindo de acordo com a lei. Ela está se sobrepondo à lei e precisa responder por isso. É importante que o Conselho Nacional de Justiça se posicione a respeito desse tipo de juízes que atropelam a lei, que impõem sentenças absurdas, inaplicáveis, se valendo da sua força. Isso sim é abuso de poder. As pessoas acusam muito atividades de parlamentares, de políticos, de detentores de mandato e às vezes não questionam uma decisão de uma juíza, pois eu estou aqui para questionar e para dizer nome e sobrenome. A juíza Ritaura, da primeira comarca de Campina Grande, ela tem abusado sistematicamente do poder. Ela se insurgiu, inclusive, com o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, que lhe atribuiu apenas o poder para decidir sobre questões emergenciais. Tirar o Rio Branco da competição da Série C não é emergencial. O que era emergencial era colocar o 13, e a CBF já tinha aceito isso, colocou o 13 enquanto o mérito da questão ia ser discutido no pleno do STJ. Mas não, ela ainda assim mesmo depois de ter eliminado o STJ, orientando no sentido de que não tomasse decisões além do urgente, do emergencial, ela tomou esse tipo de atitude. Por isso, eu deixo aqui, reafirmo meu protesto contra a juíza Ritaura Rodrigues, da primeira vara de Campina Grande, que tem abusado de poder e precisa responder no CNJ por seus excessos de arbitrariedade. Era isso, senhora presidente. Muito obrigado.